Você está ouvindo Sete Pontos.
Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vinci demandas pra poder te encontrar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vence demandas pra poder te encontrar. E sob o sol maravilhoso dessa baía, sou um peixinho nesse azul de calmaria. O axé das águas recebi num sonho da noite, me convidando para mergulhar.
Essa voz maravilhosa é da Camila, na samba da gira do Pai Renato, lá no Pai Maneco, da gira que eu frequento na terça-feira à noite. A capela, na saudação maravilhosa, a nossa mãe Iemanjá. É maravilhoso, né?
Saravá, Odoiá.
Odoiá, minha mãe. É muito lindo. Dura que a gente daí começa ouvindo, quer fazer mais nada, né? Você quer ficar só ouvindo.
Entra em estado meditativo automaticamente.
É assim que funciona. Camila, beijo pra você, minha querida. Falar em beijo, deixa eu mandar uns beijos aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente. É... Nossa, por falar em Odoiá, tem aqui o Odoiá, produto artesanal. Foi uma homenagem, um beijo pra vocês. É... Barbosa, um beijo pra você. Oi, Luke, tudo bem, Lu? Luciane, Adri, um beijo. Elton, a Rosane Quadros, a Josiane Borges. Travou o meu computador, mas eu vou dando abraços aqui pra todo mundo. Já já a gente continua, deixa eu ver aqui no Facebook também. Oi, Ju. Aline Maciel, minha querida, um beijo pra você. Tá mandando um salve à transição planetária. É, que a gente tava precisando também, né? Tava feia a coisa já aqui.
Tava
feia. É, Anidria, um beijo pra você. Léo Correia, Kathleen, oi amiga, beijo. O Neno, Daniel Silva, Flávio Gonçalves, beijo pra todo mundo, muito obrigada pela companhia, viu? Rosane Quadros, é, Arante Barbosa, Josiane. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Ronald, aproveita que ele tá aqui. Estamos falando sobre os livros e eu quero muito falar de novo ainda desse livro de Lúcia de Gaia, porque é um livro que se passa em um outro universo, num multiverso. Aline, presta atenção que nós vamos falar desse assunto aí. Mas antes, Ronald, porque a gente já chegou aqui no papo e eu não perguntei pra você, você não contou a sua história de como é que você chegou na Umbanda, pelo amor ou pela dor, que a gente sempre pergunta, né? A gente chega na religião pelo amor ou pela dor sempre. Como é que foi a sua história?
Foi uma mescla dos dois, né? Na verdade, eu acredito que já estava tudo combinado lá em cima. Quando a gente vem pro mundo, a gente já escolhe, né?
Certeza.
Sempre teve uma ligação muito íntima de amizade entre a família do meu pai, principalmente, Stresser, e o da família Guimarães. É, a questão, o cassino do AU, por exemplo, as mesas de jogos que eles tinham no cassino do AU, o Assir Guimarães, ele comprou do, o velho Assir, né, comprou do meu bisavô Jacó Sanson, que tinha o cassino Elite. Ele fechou 2 anos antes de proibirem o jogo, que vendeu as mesas para o cassino AU. Ele estava doente e
já tinha essa ligação comercial.
Depois o pai Fernando eu fui conhecer, eu tinha uns 7 anos de idade, 7 para 8 anos. Ele foi levar um pastor alemão lá em casa, a gente morava na Branches, numa casa até que também era do Dogo, irmão do pai Fernando, que meu pai e meu avô compraram. E o cachorro era Indaial do AU, do canil do AU, que é lá, acho que onde fica o terreiro hoje. Era antes o canil do pai Fernando. E ele me entregou no braço esse cachorro. E uma vez ele me perguntou, você não lembra, um careca que foi lá te levar o Indaial, era Indaial, né, o nome. Eu falei, lembro. Era eu. e deu risada, né? Logo que eu entrei no terreiro, que se perguntou, foi uma mescla de amor e dor. Eu estava passando um momento difícil na vida, com muitos abusos de droga, de bebida, de noitada, não estava conseguindo conciliar minha vida, as coisas direito. Isso eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos. E a Guta, minha irmã, e a Guta Stresser, Labati Stresser, e a Márcia Labati, elas já eram lá do terreiro da gira do Pai Maneco, ainda lá na Faculdade Espírita.
Uhum.
E elas falaram, não, você tem que ir no terreiro, você tem que ir. Aí começou também o Guilherme, um amigo nosso, você tem que ir na gira, você tem que ir. Daí o Minho também, o que era Luiz Guilherme também. Você tem que ir na gira. E tanto falaram que eu acabei indo na gira. Começaram a fazer a massinha,
uhum.
Ficava uma semana, achava estranho aquilo, uma semana sem poder dar beijo, apertar a mão.
Os preceitos, né?
E acabei indo e foi amor à primeira vista. Tipo, eu senti um axé, uma energia boa enorme. Conheci das primeiras entidades que a primeira entidade que eu fiquei muito amigo, fora claro, Saravá, Caboclo, Kuan, foi o seu Caveirinha.
Uhum.
Seu Caveirinha meio que, né, meu guia, meu pastor, digamos assim, não pastor de pregação, pastor uhum. de me conduzir, que me conduziu pelos primeiros passos, pelo caminho na Umbanda, Exu Caveirinha, Saravá, Laroeixo. E eu sou muito grato ao seu Caveirinha, muito mesmo, porque ele me trouxe até me aproximou do Exu, que a gente já vem com o Exu da gente desde o nascimento, que trabalha com a gente.
Sim, né? As nossas entidades, né, protetoras.
Exato, se desenvolve ou não, é a escolha de cada um. E ele fez lá a mandinga para o trabalho, para o seu Caveira se aproximar de mim. Eu trabalho com o Exu Caveira. Tenho lá a capa dele, que até foi a mãe da mãe Ritinha, da gira de sexta lá do Pai Maneco, que fez a capa, ficou lindo. E eu não tenho incorporado ele ultimamente, mas ele está sempre presente, é um
e
amigo.
Como é bonito você falar isso, Ronald, porque isso é outra coisa que a gente está sempre lutando para tirar esse estigma, né, de Exu.
Exato.
Ah, Exu, e é uma coisa que a gente precisa falar sempre, nós que somos irmãos, umbandistas, falar para os nossos irmãos, porque parece que usam Exu, e cada vez que você fala assim, ó, não mexe comigo que o meu Exu vai fazer não sei o quê. Já estragou tudo, né? A gente fica aqui numa luta para explicar, gente, que Exu é ser de luz, que Exu tá para abrir caminhos, para te orientar, só faz o bem, para te guiar no caminho do bem. Olha o exemplo aqui do Ronald, né? Para te tirar no caminho errado, de drogas, de perdição, te traz, te encaminha, te dá luz, te mostra. E aí a pessoa vem e fala, ó, mas eu vou fazer um trabalho para destruir não sei quem, vou chamar Exu. Por favor, né, gente? Por favor, a gente vai trazer milhões de exemplos aqui para falar sobre isso. Que é uma luta constante também pra gente, né?
É, tem entidades trevosas, né? Que o trevoso, ele nunca age sozinho porque ele não tem poder. O poder do quiumbo, ele é tão diminuto, tão ínfimo. É que nem uma cutícula que você arranca do teu dedo com você mesmo, com o teu dente.
Uhum.
O mal que um quiumba pode te fazer. Então eles se unem em falanges.
Uhum.
E eles aproveitam de lugares que criam egrégoras, que na verdade não estão cultuando algo certo, dentro da lei, com o coração puro, ou que tem, que fazem cobranças por trabalhos, aqueles destruam, derrubam, amarram, que às vezes muitas as pessoas nem fazem trabalho nenhum, né? Eles só dizem lá que estão fazendo, cobram dinheiro e...
Sim, e depois vem reclamar, né?
Estelionato da fé.
E depois vem no Facebook reclamar, mas eu paguei lá e a pomba gira para fazer o trabalho, isso não deu certo, claro que não deu, bem feito. Não é para dar mesmo.
Exu ensina dessa maneira.
Exatamente.
Também, Exatamente. Né? Tipo, e existe esse sincretismo de Exu com o diabo, que para mim o diabo é um egrégor, ele não existe, eu não acredito em diabo, eu acredito que existem, como
o
Kardec explicou,
né?
As forças das trevas que se unem, os falanges, hordas de maus espíritos, que influenciam e obsidiam as pessoas e às vezes obsidiam um grupo de pessoas.
Uhum.
E esse grupo vai influenciando outros e eles vão tomando conta se você não abrir o olho. Por isso,
isso é complicado.
Você está com o Exu, com a esquerda firme também,
sim,
sabe?
E isso é complicado, né, Ronald? Porque às vezes aquela casa está tão obsidiada que todos os médiuns estão obsidiados e todos eles acham que eles estão trabalhando para a luz, né? E daí a gente vê história, assim, hoje eu vi uma história no Facebook, num desses grupos de Umbanda, que a moça falou assim, que o pai de santo pediu para todo mundo sair, estava lá na gira, né, na gira fechada, pediu para todo mundo sair, ele estava incorporado com o Exu e tentou assediar a moça. E abraçar e não sei o que, e falou que era o Exu que gostava, que estava apaixonado por ela. Gente, não é! Não é, mas
não
assim...
é que essas falanges de maus espíritos, quando elas se conseguem tomar, obsidiar uma pessoa, ela pode dizer o que ela quiser, ela pode dizer: eu sou o Papa João Paulo II.
É.
E a pessoa vai estar ali sentindo uma energia, porque a energia ela tem peso, ela tem vibração, seja uhum. positiva, negativa. Aí no caso ela está no limbo, não é a energia negativa, só que nas trevas, trabalhando na total obscuridade. Uhum. Não é aquela sombra que é projetada pela luz. É a treva total, a total ausência de luz mesmo.
Uhum.
E cria verdadeiros animais, né? Eu já incorporei num trabalho uma vez do vovô Conrado, de desobsessão lá no Pai Maneco, um espírito que ele era uma cobra. Eu colocava a mão sobre a cabeça e fazia como uma língua de cobra e rastejava no chão. E depois eu perguntei pro vovô Conrado, ele falou: é, filho, tem gente que faz tanto mal durante a vida e que faz tanta coisa errada que tem que passar uma encarnação bicho, sem ver a luz do sol rastejando embaixo da crosta da terra, para ver se aprende a lição.
Então a gente tem esses espíritos que são trevosos e às vezes eles influenciam tanto aquele grupo ali que todo mundo incorpora esse tipo de seres acreditando que o que eles estão fazendo é certo. Então assim, não é que a pessoa não está incorporada, que ela está fazendo animismo, né? Não, ela está. Só não é, infelizmente ela está.
Infelizmente.
Infelizmente.
Ele é como aquele filme Exorcista. A garota que está lá incorporada por aquela entidade, não lembro o nome agora.
Não sei também.
É um demônio antigo lá.
Mas está incorporada, só que
poderoso.
Não é um ser de luz.
É, não é um ser de luz.
E como é que você sabe? Muito simples. Tá te cobrando alguma coisa para fazer? Tá te assediando? Tá sendo vulgar? Tá usando luxúria? Tá, né, sendo excessivamente sensual? Tá falando excesso de palavrão?
Exato.
Tudo isso são sinais de que isso não é uma entidade de luz, que infelizmente esse local não está...
Colocou perfeitamente, né? Justíssimo, perfeito.
Então, fuja! Só fuja. Saia.
É, se afasta aos poucos. Eu acho que quando uma coisa faz, se uma coisa te faz bem, você sente o teu coração. Se sente. É meio que um clichê se dizer isso, com borboletas na sua barriga, se sente o teu coração quente, a tua alma leve, o teu coração leve como uma pena. Se você começa a sentir, né? Às vezes é de dor nas costas, é de trabalho mesmo,
sim,
de mau jeito.
E tudo
mas
bem.
Se você começa a sentir um peso que é constante, que você sente que é uma energia, sabe? Não se desespere. Pare, reflita, medita, seja qual for a tua fé, a nossa é Umbanda, a gente vai lá, acende uma velinha para o anjo da guarda, uhum. copo d'água do lado, reza um Pai Nosso, uma prece de Cáritas, canta um ponto, pede para o seu pai de cabeça te iluminar, que ele é o primeiro que vai te iluminar sempre,
uhum.
teu pai e tua mãe de cabeça. E vai se e torna isso um hábito, um uhum. círculo virtuoso, porque tudo que é virtude combate o vício, e tudo que é vício é destruidor da virtude.
Uhum.
Então, eu creio que na virtude ela está a resposta aí que Exu coloca pra gente, a questão que a gente... É uma entidade que trabalha com o Bich, não lembro qual agora, uma vez ele colocou uma interrogação no chão do terreiro e falou: o ser humano faz isso aqui, uma interrogação. Aí a gente vem e coloca, e colocou a interrogação do outro lado e completa. com a resposta e formou um coração.
Que coisa linda!
Saravá, o Pai Bit, grande.
Saravá,
amigo.
Pai Bit, querido.
E
vem cada coisa linda nessas entidades, né?
Vem, nossa, eles realmente maravilham, completam a vida da gente. As entidades, as nossas da Umbanda, e creio que todas do sabe, de todas as linhas. O Pai Fernando, ele dizia que ele acredita que na Umbanda existe mesmo até uma falange católica trabalhando, que não é manifesta, mas provavelmente ela se manifesta na linha dos mendigos, dos moradores de rua, que eles vêm com aquele gemido, aquele choro que parece que é tristeza, mas uma vez ele explicou ao Pai Fernando que não, que é a energia deles se sentirem, aquilo não é um lamento,
uhum.
É uma emoção deles estarem tão próximos de Zambi, que eles ficam tão maravilhados, que eles têm aquele sentimento de emoção que parece um lamento.
Eu quero muito falar sobre isso também com você, Ronald, sobre as egrégoras que trabalham na Umbanda, né? A gente tem a óbvia, né, dos orixás que a gente conhece, de Aruanda, mas temos outras egrégoras trabalhando também, e isso é um assunto que a gente precisa abrir aqui. Vamos ver o que vocês pensam, gente. Façam seus comentários aqui, tá bom? Tá na hora do nosso intervalo de novo, mas na volta eu quero falar sobre isso. Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.